Olá pessoal, esse é o canal RM, o podcast da área de RM de renda variável da XP Investimentos. Eu sou Elton Vilela. Nosso super convidado de hoje é o Bruno Constantino, CFO do Grupo XP. Tudo bem, Bruno?
Tudo bom, Elton? Prazer estar aqui e prazer ouvintes também.
Bem-vindo ao nosso canal. Bruno, conta pra gente um pouco da sua história, como você chegou aqui na XP.
Bom, eu cheguei aqui na XP há 7 anos atrás. Vim para ajudar a desenvolver a área de mercado de capitais. Na época, a XP estava começando a estruturar essa área e o objetivo inicial era desenvolver um mundo de renda variável, um mundo de equities dentro do nosso área de mercado de capitais. Fiz diversas atividades aqui dentro da XP ao longo da história. Infelizmente, naquela época, o mercado brasileiro acabou fechando a janela de oportunidade para novas emissões. Entramos aí num período difícil, poucas, para não dizer nenhuma empresa acessando o mercado em determinados anos.
É verdade.
Hoje eu, na posição de CFO, tenho aí a felicidade de olhar novamente para esse mercado e ver que ele pode estar entrando numa outra dinâmica extremamente favorável.
Esse é um ponto que a gente quer abordar. Quais são, então, as suas perspectivas para esse momento agora que se inicia, para essa nova fase que a gente está vivendo?
Olha, eu sou otimista por natureza. Acho que as pessoas otimistas, elas vivem melhor e conquistam mais. Mas óbvio que nós temos que ter o pé no chão e ser aquele otimista, mas com um grau de realismo muito grande. A perspectiva para o Brasil, eu não vou falar nada diferente do que nós já lemos nos principais relatórios e ouvimos dos especialistas, né? A gente está numa situação que é um divisor de águas. Precisamos equilibrar a parte fiscal do país. E a reforma da Previdência é o grande tema fiscal do momento. Assumindo que a gente consiga ter sucesso nesse desafio, que não é pequeno, as demais condições macroeconômicas, elas parecem dadas e positivas para uma história de renda variável, coisa que no histórico do Brasil nós nunca tivemos. Nós nunca tivemos juros nos patamares de hoje, apesar de ainda serem elevados quando você compara com o resto do mundo, principalmente o mundo desenvolvido. Não me lembro de outra época com uma inflação tão bem ancorada, um banco central com a credibilidade necessária para que possa ancorar as expectativas dos agentes de mercado sem ter que pagar um preço elevado por isso. Então, é aquele cenário que está faltando apenas um elemento, que é o crescimento. E esse elemento é relevante e, de fato, ele ainda não está na mesa. E ele depende principalmente da questão fiscal, como eu disse há pouco. Então, olhando para esse cenário e assumindo que essa questão fiscal ela seja endereçada, eu tenho uma visão bem otimista. O Brasil é um país gigantesco, onde tem mais de 10 mil empresas pequenas e médias. Quem roda o Brasil afora sabe disso. Nossa rede de agentes autônomos e parceiros espalhados no Brasil inteiro tem relacionamento com diversos empresários locais. Então, o Brasil tem um empreendedorismo na veia, e quando a gente olha para o mercado de capitais, muito pouco desse empreendedorismo está lá refletido. Então, o que que falta, né? A pergunta que todos nós nos fazemos: o que que falta para que essas empresas possam ter acesso a capital e se desenvolverem, que é uma grande função do mercado de capitais, ajudar essas
Exatamente.
companhias a se desenvolverem. E eu acho que as condições hoje, elas estão dadas e são favoráveis para que a gente, de fato, entre num novo ciclo.
Excelente. Isso então, analisando aí, vislumbrando uma nova fase de crescimento da economia, invariavelmente as empresas vão buscar novas formas de levantar capital, de acessar novos investimentos. E isso acontece através, a gente sabe, de ofertas. Sejam elas ofertas primárias ou secundárias, modalidades que é quando a empresa vai ao mercado para fazer a sua captação. E é desse ponto que a gente quer abordar um pouquinho mais. Como a gente tem, como XP, participado desse mercado, a gente tá, qual a nossa participação no mercado de emissão, de IPOs, de follow-ons, do que a gente espera aí que está por vir?
Não, maravilha, Elton. Então, voltando para o início, quando eu estava me apresentando, como eu disse, eu vim para a XP para ajudar a desenvolver essa área em mercado de capitais, com foco em renda variável. Nós montamos aqui internamente, há alguns anos atrás, uma equipe super qualificada de profissionais que vieram de outras casas do mercado, mas com o DNA e a cultura da XP, e que hoje estão imbuídas desse desafio, junto com toda a nossa rede de stakeholders, de participantes, para fazer a diferença nesse mercado. Participamos de algumas ofertas, o mercado ainda não deslanchou, ele reabriu no segundo semestre de 2016, com o follow-on re-IPO da Energisa na época, e de lá para cá tivemos sim algumas ofertas. 2017 foi um ano melhor para o mundo de renda variável, 2018 menos relevante, e 2019 começou parecendo que ia deslanchar. Tivemos sim algumas ofertas no mercado, temos outras por vir, mas o mercado ainda naquele compasso de espera por conta da questão da Previdência. Então, como é que eu vejo a nossa, indo para a tua pergunta, o nosso papel enquanto XP? Eu acho que a gente tem sim uma oportunidade de fazer a diferença, porque hoje, com juros a 6,5% ao ano, com inflação corada, como eu disse, se a questão fiscal for endereçada corretamente, existe a probabilidade desses juros serem ainda menores. A questão de alocação de patrimônio das pessoas físicas, ela tem o componente de renda variável deve ser pensado sim. O Brasil, ele pode, e aí eu falei que eu era otimista no início, mas a gente não pode descartar essa probabilidade, que é o Brasil entrar numa tendência de crescimento sustentável por alguns anos à frente. E isso gera uma dinâmica muito positiva para as empresas e, consequentemente, para quem é sócio dessas empresas. E as ofertas, elas dão essa oportunidade para que pessoas possam ser sócias de boas empresas que estão buscando capital para fazer jus à sua perspectiva de crescimento. Então, nós podemos transformar esse mercado, dado que somos o maior player no mundo de pessoa física em renda variável no Brasil.
Exatamente. E esse até então é um mercado restrito aos grandes investidores, aos investidores qualificados, aos investidores profissionais. E a gente está aqui para tentar mudar um pouco esse paradigma, né? E criar até uma nova demanda, um novo mercado, um novo espaço para o investidor pessoa física, para o varejo. Fora do Brasil, isso já acontece. Não é assim. Essa realidade não se aplica em outros países. Qual a sua visão sobre isso?
O Brasil ainda não se desenvolveu quando a gente compara com outros países que têm uma atuação do mundo pessoa física em renda variável muito maior. O mercado brasileiro hoje tem um pouco mais de 1 milhão de CPFs na B3. Realmente, assim, é um número muito pequeno. Só em Bitcoin tem quase 2 milhões de CPFs no Brasil.
Exatamente.
Quando a gente vai lá para fora, quer dizer, esse número de 1 milhão de CPFs dá menos de 0,5% da população brasileira.
Exatamente.
Quando você compara com o mercado americano, são mais de 40% da população investindo diretamente em renda variável. Óbvio que tudo no Brasil que se compare com o mercado americano, a gente vai estar a anos-luz e com um potencial de crescimento gigantesco. Eu nem estou dizendo que a gente vai ter um número do mercado americano, porque eu acho que tem diferenças culturais, o brasileiro investe mais através de fundos também. Mas o fato é, hoje é muito pequeno. Você pega o exemplo do IPO do SoftBank, que listou no Japão, e teve a intenção de alocar uma parte relevante em pessoa física. Se eu não me engano, foi algo em torno de 80% da alocação num IPO de mais de 20 bilhões de dólares para pessoa física. E eles compraram. O Brasil tem um potencial gigantesco. O ponto é, quando a gente olha para trás, com os ciclos econômicos do Brasil, com as incertezas políticas e com juros elevados, realmente era difícil vender essa tese. Quando a gente olha para o nosso momento hoje e para frente, esse cenário mudou. Ele pode ficar muito mais fácil de vender essa tese, principalmente quando a gente leva em consideração que existe uma intenção explícita, já dita por esse novo governo, de desenvolver mercado de capitais, de trazer uma série de outras companhias para o mercado de capitais através de ofertas, como você bem colocou, ofertas primárias, ofertas secundárias, IPOs, follow-ons e assim por diante. Então a gente pode estar diante de uma oportunidade realmente diferenciada para fazer esse movimento em ter um mundo de pessoa física alocado de forma mais relevante em renda variável dentro do seu portfólio. Óbvio que tem que olhar o suitability, o risco de cada um. Então, esse percentual para alguns pode ser zero, para outros pode ser 10%, para outros pode ser 20%. Eu não sei dizer qual é o percentual correto na carteira de cada um, para isso existe o suitability, que é importante observar, mas o fato é, desprezar renda variável dentro de uma alocação de patrimônio, diante do cenário que a gente está vivendo e diante das sucessivas ofertas que a gente espera ver ao mercado, eu acho que pode ser um erro. E a gente está diante de uma oportunidade que a XP, na minha visão, tem a responsabilidade de trabalhar bem isso, dado que é o maior player no mundo de pessoa física em renda variável no Brasil.
Muito boa a sua colocação, Bruno. Participar do crescimento das empresas faz parte desse movimento. Quando a gente tenta desmistificar a renda variável, seja acessando o mercado secundário através da Bolsa de Valores ou entrando um pouco mais no tema de ofertas, significa se colocar como na posição de sócio da empresa e participar do crescimento daquela empresa. É um assunto que realmente nós brasileiros não temos muita tranquilidade, a gente não tem tanta confiança nisso, mas é um processo que precisa ser construído e a gente está aqui para ajudar todos vocês a construir essa mentalidade, a acessar esses novos mercados, a fazerem parte disso, que são essas alocações, como o Bruno colocou, que vão fazer a diferença no portfólio, na carteira dos investidores no longo prazo. Bruno, algum comentário, algum fechamento, partindo para o nosso encerramento, alguma mensagem que você quer deixar para o pessoal?
Não, eu queria deixar a mensagem de otimismo, mas de novo, com cautela, óbvio, ninguém aqui tem bola de cristal, que nós de fato nós podemos estar diante de um cenário muito favorável para o mundo de renda variável, depende da questão fiscal fundamentalmente, mas podemos estar. Juros baixos, inflação ancorada, e que nós, na XP, já estamos inovando. Nós já trabalhando junto com a B3, trabalhando junto com a CVM, principalmente em várias ofertas de mercado de capitais, no quesito informação. Como que a gente leva de uma forma equilibrada, de uma forma prudente, mas como que a gente leva a informação para o investidor de forma mais eficiente em relação a uma oferta por via, etc. E estamos usando uma série de mecanismos que nunca antes foram usados em outras ofertas no Brasil.
Excelente. Informação e educação com certeza está no DNA da XP e a gente trabalha muito pesado e investe muito nisso. Pessoal, por hoje é isso. Bruno, muitíssimo obrigado pela participação no nosso canal.
Eu que agradeço.
Espero que vocês tenham gostado. Mandem o feedback de vocês no rm.rv@xpi.com.br e até a próxima, pessoal.